Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Caros ouvintes, da obra Arte Contemporânea de 1884, retirei um artigo que irei ler agora, a primeira parte, e que terminarei no próximo programa. Intitula-se A Fotografia do Futuro e vem assinado por A Gama. Passamos, portanto, à nossa fotografia. A fotografia do futuro, metida em um cantinho de uma das nossas províncias, existia um amador da fotografia a cuja imaginação o supremo arquiteto do universo dera à extrema sensibilidade das chapas gelatinadas do Wainwright e que, apesar dos seus 60 anos, fazia com a máxima facilidade diversas excursões pedestres aos altos píncaros das serranias da sua terra. Esta sensibilidade levava o nosso distinto colega às mais extraordinárias combinações e, muito especialmente, aos mais estapafúrdios descobrimentos sobre a arte que tão digna e curiosamente cultivava. Mas o que mais o preocupava, o que mais lhe dava que pensar, era o que viria a ser a fotografia do futuro. Qual era o papel que lhe estava destinado? A que ponto poderia subir a sua importância com relação às ciências, às artes e à indústria? O problema era este que ele meditava e cuja solução ele procurava com a mesma teimosia com que se tem procurado a quadratura do círculo. Há, contudo, uma pequena diferença. É que os que procuram a quadratura do círculo são os mágicos detestáveis, mais mágicos que o nosso amigo Couto. E ele, o colega do cantinho da província, já alguma coisa tinha conseguido. Parte realizado pelas suas hábeis mãos, parte em esperanças nas profundezas cerebrais do seu totiço de iluminado. Ele prosseguia sempre, sempre. Com a fotografia, perdeu o cabelo e perdeu as ilusões. Na quadra florida da mocidade, ou não dormia, ou se dormia, sonhava com Daguerre. As margaridas pálidas e suaves nunca lhe entravam no coração. Estava todo tomado pelas objetivas de Chevalier. Se alguma vez lidou com Mercúrio, não foi como corolário de uma vida desregrada. Foi simples fixação de chapas. Pôde afoutamente dizer-se que a vida para ele foi uma série interrompida de preparações fotográficas. A infância, preparação da chapa. A puberdade, a pose. A mocidade, o revelador. A velhice, a prova positiva. Escusado será dizer que o nosso herói havia muito se achava na prova positiva, mas com que desgostos. Por vezes cortados por luminosas alegrias, e serão estas o assunto destas páginas fugitivas. Nós, ao contrário de Fayet, entendemos que a felicidade pode e deve ser contada. Ele imaginava e imaginava com tal força que, diante dos seus descobrimentos, nós acreditávamos friamente que ele tinha no cérebro um motor Otto, alimentado pelo gás do seu gênio inventivo. Uma ocasião fizemos-lhe uma visita de que conservamos a recordação indelével que se conserva de um sonho ponson terrelesco. Penetrámos no seu laboratório com o religioso respeito com que se penetra em uma velha e silenciosa catedral e sentíamos-nos pequeno ao passar por entre os seus frascos enormes que tomavam para nós as extraordinárias proporções de gigantescas colunas góticas. Esta disposição do nosso espírito tinha a sua origem no entusiasmo e profundo respeito com que o nosso amigo nos falava da grande arte, da única arte. Ele ia-nos mostrando, com um completo conhecimento da química, todas essas mil combinações de ingredientes e drogas, repousando em frascos de todas as cores e convenientemente etiquetados. Finalmente, abriu uma pequena porta e, parando no limiar dela, antes que nós entrássemos, disse-nos assim, com modos de vidente: aqui estão as minhas invenções. Nunca entrou aqui pessoa alguma a não ser eu. Mas como sei que a fotografia moderna tem constantemente os seus olhos fitos no futuro da grande, da única arte, abre uma exceção. Entramos. Pronto, e acabamos a primeira parte deste artigo e passamos agora à nossa fotografia de hoje. Estamos na nossa segunda visita a Budapeste, uma cidade muito especial para a minha filha e para mim. A primeira foto que irei descrever apresenta ao centro a minha filha em meio corpo, com uma blusa branca traçada de decote em V, onde sobressai uma linda charpa azul turquesa com laivos brancos. Em pano de fundo, temos a ponta das correntes e do outro lado Peste. Como sabem, a capital da Hungria foi fundada em 1873 por unificação de três cidades, Buda, ou Buda e Peste. Sendo que a primeira e a última estão unidas por diversas pontes, como a Ponte Isabel, a Ponte Liberdade e a Ponte, desculpem o meu húngaro, Lajimanyosi. Esta última, a mais moderna, foi inaugurada em 1996. Quanto à Ponte das Correntes, foi erigida entre 1839-49 por ordem do conde István Zecsényi. Foi projetada por William Timmy Clark e construída por Adam Clark. Tem 380 metros de uma ponta à outra, está apoiada em duas torres e as correntes, a que deve o nome, prolongam-se ao longo do seu comprimento. Em cabeçala tem dois grandes leões de pedra que não conseguimos retratar. Sobre estes leões e o seu escultor existe uma história que terão os ouvintes de pesquisar, pois eu não a acho particularmente apelativa para a encaixar no título do nosso programa. Também triste é o facto da Ponte das Correntes ter sido destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, foi depois reabilitada em 1949. Bom, ficamos por aqui, pois eu vou reabilitar energias ao aproximar-se a minha hora de almoço. Se estivesse em Budapeste, apreciaria um goulash. Mas como estou em Lisboa, contente com um belo bife à portuguesa, deixo-os com Liszt e um extrato da sua composição La Campanella.
Thank you.
estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no álbum de Recordações Felizes.